Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupo a tribuna nesta tarde para dar divulgação a uma correspondência pessoal que fiz à excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, no último dia 16 de novembro. Senhora presidenta, com a representação do Estado do Espírito Santo a mim conferida pelo povo capixaba, por meio do mandato de senador da República, venho à presença de Vossa Excelência para apresentar algumas considerações acerca da discussão envolvendo a distribuição dos royalties de petróleo e gás natural entre os estados federados brasileiros, tendo em vista a preservação do pacto federativo e a justiça com que as regiões produtoras, analisando em especial a situação do meu estado, o estado do Espírito Santo. As nossas lideranças políticas capixabas são a favor de que todos os estados e municípios brasileiros sejam alcançados pela riqueza gerada com a extração do petróleo e gás natural na camada de pré-sal. Pois isso reforça os laços da solidariedade do pacto federativo. Contudo, não podem admitir que, afrontando a Constituição brasileira, se adote medida de natureza retroativa, atingindo contratos já em andamento e, com isso, se venha a redistribuir recursos que são legalmente pertencentes aos entes federados confrontantes ou produtores. É importante lembrar, senhora presidenta, que a Constituição de 1988, no seu parágrafo 1º do artigo 20, previu como receita originária dos estados e municípios participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por esta exploração. Por outro lado, na alínea B do inciso 10 do artigo 155, senhor presidente, ficou estabelecido que o ICMS não incidirá sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados. Ou seja, aos estados produtores cabe a receita de participação nos resultados da exploração e compensação financeira. E aos estados não produtores, o ICMS, que deixou de incidir na origem da produção e passou a incidir no destino, nos estados consumidores. Para além da situação colocada na atualidade, ser uma afronta à Constituição e, na prática, prover a dissolução do Pacto Federativo que nos mantém como nação federada, o que por si só bastaria para refutarmos o projeto de lei aprovado no Senado. Não poderia deixar de ressaltar, junto a Vossa Excelência, o quão decepcionante e triste se coloca esse quadro junto aos cidadãos capixabas. O meu estado, o estado do Espírito Santo, com o seu povo, a sua gente, e com a sua localização geográfica na região central de costa brasileira, sempre teve grande potencial de desenvolvimento, seja por promover a conexão do Brasil central com o exterior, seja pela disponibilidade de recursos naturais. Contudo, em vários momentos da história, o seu processo de desenvolvimento foi prejudicado pela cobiça de outras regiões e por atos do poder central colonial, imperial e republicano. Recordo aqui alguns fatos históricos para ilustrar o que afirmo acima. Em fins do século XVII e início do século XVIII, com a descoberta de ouro e diamantes na região de Minas Gerais, a metrópole colonial portuguesa, como forma de garantir o controle sobre as riquezas minerais brasileiras, determinou que não fossem abertas vias de comunicação que ligassem o Espírito Santo àquela região. Assim, foram limitadas as possibilidades de desenvolvimento do interior capixaba e todo o impacto positivo que adviria do trânsito dos minerais pelo nosso território, que foi desviado para o vizinho e amigo estado do Rio de Janeiro. Durante todo o século XVIII, o meu estado, Espírito Santo, permaneceu à margem do desenvolvimento nacional. Ao longo do século XIX e até os anos 60 do século XX, o Espírito Santo, de forma silenciosa e com muito trabalho dos negros e imigrantes europeus que para cá vieram, construiu uma sólida e democrática base econômica assentada na cafeicultura. No momento de maior vitalidade da atividade cafeeira, entre 1962 e 1967, devido à crise da cafeicultura brasileira, o governo federal, através do antigo IBC, implementou a política de erradicação dos cafezais, que exterminou com aproximadamente 50% dos cafezais e colocou no desemprego grande número de capixabas. Mas o meu estado, Espírito Santo, não se abateu. Enfrentou as dificuldades e reergueu sua economia em novas bases, desenvolvendo, sobretudo, um parque industrial exportador que muito contribuiu com a geração de divisas para o desenvolvimento do Brasil. Recentemente, nos anos 90, o Espírito Santo foi vítima da ação de maus cidadãos que afundaram o estado na corrupção e destruíram a autoestima dos capixabas. Mais uma vez, a população reagiu à altura dos seus desafios naquele momento e, a partir da constituição de um governo ético e com grande capacidade de gestão, foram reconstruídas as nossas instituições, restaurada a ética e recuperadas as finanças públicas. Assim, tendo feito o que os capixabas denominam o dever de casa, preparamos o Estado para dar um salto no seu desenvolvimento, alavancado pela economia do petróleo e do gás, que constitui um novo vetor de crescimento ou uma nova janela de oportunidades, mas que também requer um grande esforço do poder público para atender às novas demandas da população, especialmente dos mais pobres, que sabemos tem sido uma das mais importantes preocupações do governo de Vossa Excelência. As pesquisas petrolíferas no Espírito Santo foram iniciadas em 1957. A primeira descoberta se deu em 1969. E a produção começou somente em 1973, mas até poucos anos atrás a produção situava-se abaixo de 30 mil barris diário. Só nos últimos 5 anos, com o início da produção nas novas áreas descobertas no litoral capixaba, especialmente na camada pré-sal, surgiram reais possibilidades de o Estado implementar um vigoroso ciclo de crescimento econômico e desenvolvimento social. O meu Estado, Espírito Santo, senhora Presidenta, pode ser referência para o Brasil em termos de políticas de distribuição e aplicação dos recursos de compensação financeira dos royalties de petróleo e gás natural. Desde junho de 2006, através de lei estadual, foi implantado o Fundo para a Redução das Desigualdades Regionais, composto por 30% dos royalties recebidos pelo governo do estado, que os distribuiu aos municípios capixabas não produtores ou que recebam menos de 2% de royalties e menos de 10% da cota parte de ICMS. Esta distribuição se faz na razão inversa da participação do município que na cota parte do ICMS e na razão direta do tamanho da população. Esta lei beneficia diretamente 68 dos nossos 78 municípios capixabas e estabelece que os recursos do fundo só podem ser aplicados em investimentos em áreas que promovam o desenvolvimento econômico e social. Neste momento, como já aconteceu em outras conjunturas, está em curso mais uma iniciativa que pretende subtrair do Espírito Santo o direito de apropriar-se da riqueza que lhe cabe para promover o seu desenvolvimento, mesmo que com séculos de atraso com relação ao restante dos estados vizinhos. Diante do exposto, apelo ao senso de compromisso de Vossa Excelência com a Constituição e o Pacto Federativo. Apelo também, senhora Presidente, ao vosso senso de justiça perante aos capixabas, os das atuais e das futuras gerações. A emenda Ibsen, aprovada pela Câmara dos Deputados, recebeu o veto do ex-presidente Lula por conter vícios de ilegalidade. O novo projeto de lei, aprovado pelo Senado Federal, de autoria do eminente senador Vital do Rego, com o objetivo de redistribuir os royalties do petróleo, contém os mesmos fundamentos de ilegalidade. Além de ferir a Constituição da República, agride o sistema federativo, pois a maioria dos estados não produtores esmaga a minoria dos estados produtores, subtraindo-lhes direitos líquidos e certos e causando substancial perda de receitas. No Espírito Santo, estado e municípios perderão entre 2012 e 2015 valor superior a 3 bilhões de reais. Apelo, por fim, senhora Presidenta, para que Vossa Excelência, com a autoridade e a responsabilidade do mandato que o povo brasileiro lhe concedeu, faça a mediação da negociação política no âmbito da Câmara dos Deputados. Apelo ainda para que, se fracassadas forem essas negociações, Vossa Excelência aponha um veto ao projeto de lei que venha eventualmente a ser aprovado pela Câmara. Aproveito a oportunidade para solicitar a Vossa Excelência audiência coletiva a lideranças do nosso estado, para que juntos possamos expressar nossa preocupação, fundamentada em dados reais e concretos, com esse projeto de lei, que é uma violência contra o povo capixaba, uma afronta à Constituição Federal e, consequentemente, ao Estado de Direito Democrático. É esta, pois, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a correspondência que enviei à Sua Excelência, a Presidente da República, Dilma Rousseff, solicitando, em resumo, que ela possa coordenar na Câmara os entendimentos para que este projeto possa ser aperfeiçoado, possa ser aprimorado e justiça seja feita ao meu Estado, ao Estado do Espírito Santo. Mas não apenas ao meu Estado, que também se preserve os vícios de ilegalidade, os vícios que violam a Constituição Federal e o Pacto Federativo. Encerrando, solicitando uma audiência à Sua Excelência, Presidente, para que lideranças capixabas possam pessoalmente relatar com profundidade e detalhes as preocupações que nesse momento trazem grandes incertezas à população capixaba. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.